na Coreia do Sul, os salários médios de professores são 121% superiores à renda média nacional. O professor ganha mais do que a média dos outros profissionais. O Brasil é abaixo. Isso mostra qual é a importância que a gente dá à profissão. As profissões importantes, elas ganham mais do que a média. As profissões que são tratadas como sem importância ganham menos do que a média. É o caso do Brasil com os nossos professores. O próprio senador Paim falou há pouco que temos 5 estados que não pagam o salário, o piso salarial, que é de R$ 1.400. E o senhor fez algo corretíssimo, listou os estados que pagam. É correto, mas é triste que haja um país em que tenha estados que não cumprem uma lei que diz respeito ao salário do professor e esses governadores continuam com mandato. Não devia ter mandato quem não cumpre a lei. Sobretudo, uma lei tão importante como a lei do piso salarial do professor. Agora, senador Paim, vale a pena a gente se perguntar por que isso? Por quê? Por que somos diferentes do resto do mundo e, portanto, temos o risco de um futuro pior do que o resto do mundo? Eu costumo dizer que há pelo menos 2 razões. Uma razão é cultural. Nós somos um país onde, por alguma razão no passado, deixamos de dar importância à atividade intelectual, atividade mental. Nós não somos um país que valorizamos a cultura. Não somos, por alguma razão. Aqui você mede se uma pessoa é de destaque pela marca do carro, pelo tamanho da casa, pelo valor na conta bancária. Não pelos anos de estudos que essa pessoa tem. Mesmo quem gasta um dinheirão para educar o seu filho numa escola particular, não está querendo que seu filho seja bem educado, está querendo que ele tenha uma renda alta depois de formado. Vê a escola não como um instrumento de educação, mas como uma espécie de caderneta de poupança, onde se põe todo mês a mensalidade da escola para depois receber, com juros e correção monetária, o salário desses meninos e meninas. Alguma coisa aconteceu na nossa formação, na mente do Brasil, que faz com que a educação não seja importante. Quando um trabalhador pobre vai no ônibus, olha para um lado e vê um carro bonito, olha para o outro e vê uma escola boa, ele tem mais inveja do carro bonito do que da escola boa. Essa é a primeira causa. E a segunda é política. Como somos um país dividido em um andar de cima, privilegiados, e um andar de baixo, excluído, nós cuidamos das coisas importantes do andar de cima. Saúde, transporte, segurança, e abandonamos o andar de baixo. Transporte, saúde, segurança e educação também. Cuidamos da educação da parte de cima. Desprezamos a educação da parte de baixo, como desprezamos saúde, transporte, segurança. Uma prova disso é como, apesar de todo desprezo à educação, o Brasil sempre deu um certo cuidado, teve um certo cuidado com a universidade, que era do andar de cima, não era do andar de baixo. Uma das boas coisas é que a gente está subindo do andar de cima para o andar de baixo, para o andar de cima na universidade, com jovens de classe média baixa entrando na universidade, mas em condições precaríssimas, em universidades sem qualidade, e levando para essa universidade uma cabeça sem a qualidade necessária para acompanhar um bom curso, que não teve um bom ensino médio. E hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo mostrando isso. Os limites do ensino superior por falta de ensino médio no Brasil. Um artigo do jornalista Antônio Góes. Essas duas razões levam a que o Brasil tenha abandonado a educação. E leva a que, com isso, nós estejamos abandonando o futuro da nação brasileira. Futuro que nasce na escola. A escola é uma espécie de aeroporto para o futuro, tanto para cada indivíduo quanto para uma sociedade inteira. É na escola que a gente caminha para depois decolar e aí fazer o que é preciso de indústria, de agricultura, de serviços. Tudo começa nesse decolar a partir da escola. Senador, o que fazer? Primeiro, lembrar o seguinte: 20 anos o Brasil já tem de governos progressistas politicamente. Desde Itamar Franco, que veio do MDB, um comprometido com a luta democrática, até Dilma Rousseff. Nós passamos por Itamar, Fernando Henrique, Lula Dilma. Um quinto de século já levamos com esses governos, 20 anos. É um quinto de século. E que foi feito para revolucionar a educação? Eu direi com quatro letras, nada. Piorou? Não. Mas nada para revolucionar. Tudo o que fizemos foram pequenos gestos que estamos fazendo ao longo de 500 anos. Pequenininhos. Como fizemos durante algum tempo com a abolição da escravatura. Lei do ventre livre, lei do sexagenário, proibição do tráfico, mas nada de abolição. Estamos fazendo com a educação, Fundef, Fundeb, merenda, IDAB, livro didático, pequenos saltinhos, mas o salto radical, a revolução, não se quer fazer. E eu defendo, chamo essa casa para debater, e na próxima semana vamos ter mais um debate na Comissão de Educação sobre o assunto, eu defendo que o caminho para isso é a federalização da educação de base. Não vejo como podemos pedir aos municípios do Brasil, inclusive os ricos, mas sobretudo os pobres, não sei como podemos pedir para pagar um salário decente, digno aos professores, capaz de atrair a população melhor formada dos nossos jovens para o magistério. Não é possível querer ter uma boa escola se o salário do professor é inferior a R$ 9.000 por mês. E esse R$ 9.000 não saiu do ar. É mais ou menos o salário que é pago em alguns países, tipo Chile e Coreia do Sul. E ao mesmo tempo, não falo Estados Unidos, Suíça, países que tenha o nosso nível econômico. E segundo, porque menos de 9 mil, nós não atrairemos os bons quadros da sociedade que estão em busca de salário. Pela comparação com os salários das outras categorias, que eu não vou citar uma a uma, porque já citei a dos senadores. R$ 9.000 por mês, senador Sérgio, ainda é menos da metade do nosso salário. Não tem futuro um país que não pagar R$ 9.000 de salário ao professor. Eu não estou falando em aumentar o salário de todos os professores, estou falando em ter uma carreira federal, onde a dedicação exclusiva seja necessária, onde a estabilidade seja condicionada a uma avaliação periódica do trabalho, do desempenho, da formação e do aprimoramento do professor, onde ele seja capaz de chegar na sala de aula e usar os modernos equipamentos de computação, de televisão, para dar uma boa aula. E quando eu falei nesses R$ 9.000 e entreguei um documento à Presidência da República, senador Paim, propondo isso em 20 anos, o que eu soube, não tive nenhuma resposta direta, o que eu soube é que tinham achado engraçado um senador ter a ideia maluca de falar num salário de R$ 9.000 para professor. Riram, eu soube. Isso mostra esse desprezo histórico do Brasil pela educação. E mostra, portanto, um desprezo histórico do Brasil pelo futuro. Um país preso ao presente, em que um trabalhador prefere um carro a uma escola. Porque a escola é uma coisa do futuro, o carro é uma coisa do presente. Isso pode estrangular o futuro do Brasil. Impedir que nós, não falo mais em desenvolver, senador Paim, em nós nos civilizarmos. Que é muito mais importante civilizar-se do que desenvolver-se. Desenvolver está muito próximo de crescer a economia. Aí você cresce a economia, mas não aumenta a distribuição. Você cresce a economia, a produção, mas não melhora o trânsito, porque produziu mais automóveis, mas não melhorou o transporte. Você desenvolver não civiliza. Civilização vem da educação. Não é apenas uma rima da linguagem portuguesa, é uma realidade do próprio conceito de civilização e de educação. O Brasil está se estrangulando a si próprio, inclusive na defesa nacional, por falta de investir na educação. E por isso, passo a palavra ao senador Sérgio, mas eu diria o seguinte, por isso, é triste dizer, mas o dia de comemoração da profissão de professor no Brasil de hoje é um pouco um dia de luto pelo futuro do Brasil. 15 de outubro é o dia do professor. E é um dia de luto do futuro do Brasil. Até que nós nos atrevamos a fazer a revolução educacional que o Brasil precisa. E eu defendo, posso estar errado, que o caminho para isso é a federalização da educação de base. Eu concluo, mas a Obrigado. Minha fala apenas, mas passando com muito prazer a parte do senador Sérgio.
Senador Cristóvão Buarque, falar de educação é um privilégio, né? É uma honra. São poucos os que percebem a importância. E por trás de uma boa educação, não tem como nós não referenciarmos o nosso querido professor. Daqui a pouco eu subo à tribuna também para falar exatamente da importância do professor. Mas eu peço uma parte a Vossa Excelência, dentro deste ponto da valorização econômica do trabalho do professor. Porque neste mundo moderno, nesse mundo globalizado, econômico em que vivemos, a economia, o econômico, o pecuniário pauta a vida de todos. Não há realização profissional sem uma boa realização econômica. Não adianta nós querermos os bons se nós não tratarmos esses bons como eles merecem. Recentemente, em um desses almoços trabalho, juntamente com o procurador da República, nós falávamos exatamente sobre isso. Ele me dizia da indignação dele de ver alunos saindo da universidade com 2, 3 anos, ganhando 3 ou 4 vezes mais do que o seu mestre. O quanto o mestre não demorou para chegar a tanto, num doutorado, num pós-doutorado, para ser professor de uma universidade como essa que Vossa Excelência é professor, a UNB. Quanto que ele não demorou ou trabalhou para chegar lá. De repente, ele vê o seu aluno, em 2, 3 anos, passando num concurso para a magistratura, num concurso para o Ministério Público, ou para tantas outras carreiras que existem, onde o piso já começa 3 ou 4 vezes superior ao piso do seu mestre. Na verdade, nós temos que rever conceitos. Se nós queremos ter um Brasil de primeiro mundo, nós temos que formar o cidadão de primeiro mundo. E para formar cidadãos de primeiro mundo, nós precisamos de professores valorizados à sua altura para nós chegarmos aonde nós queremos chegar. Muito obrigado, senador.
Obrigado, senador. Eu passo a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg.
Senador Cristóvão Buarque, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento de Vossa Excelência e pelo tema que Vossa Excelência traz nessa tarde em que se comemora o Dia do Professor. Ninguém tem mais autoridade para falar sobre esse tema aqui no plenário do Senado do que Vossa Excelência. Embora eu compartilhe com a opinião de Vossa Excelência que nós não tivemos uma revolução na educação no Brasil nos últimos anos, eu tenho uma posição menos crítica sobre o que aconteceu nos últimos 20 anos. Reconheço que tivemos grandes avanços, como a universalização do acesso ao ensino básico, como a ampliação das escolas do ensino técnico e tecnológico no nosso país e até como a própria ampliação do acesso ao ensino superior, especialmente a partir do governo do presidente Lula, no que se refere ao ensino superior e ao ensino técnico e tecnológico. Mas se efetivamente o Brasil quisesse transformar num país de maior importância no cenário mundial e quiser efetivamente promover um desenvolvimento sustentável e garantir a melhoria da qualidade de vida significativa da sua população, nós vamos precisar fazer o que Vossa Excelência denomina de revolução na educação brasileira. E não há investimento melhor sobre todos os aspectos, Vossa Excelência citou vários do ponto de vista civilizatório, mas eu diria também do ponto de vista econômico. Não há nenhum investimento com maior retorno do que o investimento em educação. Por exemplo, nós não conhecemos nenhum analfabeto filho de famílias alfabetizadas. Isso gera uma mudança de paradigma na vida dessas pessoas, que as pessoas tendem a buscar maior conhecimento, maior acesso à educação, promovendo grandes transformações. Mas eu cumprimento Vossa Excelência por trazer tema de tamanha envergadura e com a autoridade que Vossa Excelência tem para falar sobre o tema.
Obrigado, senador. Eu concluo, senadora presidenta, dizendo apenas a frase final da minha fala. 15 de outubro é o dia do professor e sempre será. Mas 15 de outubro ainda é, e eu espero que não por muito tempo, um dia de luto do futuro do Brasil. Porque o futuro de um país tem a cara da sua escola do presente. A escola do presente tem a cara do respeito do professor. O professor é a cara da escola. E a cara do professor tem a ver com o respeito que a sociedade lhe dá. E o respeito num país como o nosso tem a ver com o salário que a pessoa recebe. Daí a importância do salário do professor, embora não seja suficiente, em relação ao futuro do Brasil. Vamos comemorar o Dia do Professor, claro, sem dúvida alguma. Mas vamos também lembrar que esse dia é um dia de luto do futuro do Brasil.